da Caatinga vai agora começar. Pras comunidades rurais, sem viagem do brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A Asa criou um programa pra levar informação.
Riquezas da Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, Asa Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Olá, amigos e amigas do semiárido. Estamos de volta com Riquezas da Caatinga, que hoje está mais do que especial. Não é isso mesmo, Silvio?
É sim, Mariana. O programa de hoje é em comemoração aos 10 anos da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.
No mês de março, será realizado o Enconasa, Encontro Nacional da ASA, que encerra as comemorações dos 10 anos da articulação.
Nós vamos saber como surgiu essa rede formada por cerca de 1000 organizações em todo o semiárido brasileiro.
Vamos entender como os programas da ASA estão ajudando a melhorar a vida de milhares de pessoas na região.
Ouça também o que agricultores e agricultoras estão esperando do Enconasa.
Não mude de estação, o Riquezas da Caatinga já está no ar.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.
Entre os dias 22 e 26 de março, quando será celebrada em todo o mundo a Semana da Água, cerca de 500 pessoas devem participar do 7º Enconasa, o Encontro Nacional da Articulação no Semiárido Brasileiro, realizado em Juazeiro, na Bahia.
Agricultores, agricultoras e representantes das entidades que compõem a ASA estarão presentes no encontro que encerra as atividades em comemoração aos 10 anos da articulação.
Mas como surgiu a ASA? Explica pra gente, Mariana.
No ano de 1999, a Organização das Nações Unidas, ONU, realizou na cidade de Recife, em Pernambuco, a terceira conferência das partes da Convenção de Combate à Desertificação e à Seca, a COP3.
Durante esse evento, estudiosos de todo o mundo se reuniram para debater os riscos do processo de desertificação que estavam atingindo diversas localidades. No Brasil, as áreas que correm o maior risco se encontram no semiárido.
Entidades da sociedade civil organizada atuantes nessa região aproveitaram o momento para promover um fórum paralelo com realização de seminários, oficinas e apresentações culturais.
Esse evento teve grandes proporções e deu visibilidade às questões do semiárido.
O coordenador da ASA em Pernambuco, José Aldo dos Santos, fala da importância do fórum paralelo para o surgimento da ASA.
Eu diria que o fórum ele foi o ponto de integração, de articulação, né, da sociedade civil que estava desarticulada no processo mais amplo de pensar o semiárido. O conjunto das entidades estava atuando nos semiáridos nos estados, ou cada segmento da sociedade civil, tipo o movimento sindical atuando só frente ao movimento sindical, a igreja só atuando na igreja, as ONGs só no seu campo. Aí o fórum trouxe a articulação desse conjunto de segmentos, né? Aí isso teve um sentido fundamental, primeiro, né, para pensar políticas públicas, né, onde a gente conseguiu requalificar a declaração do semiárido, porque a declaração do semiárido nada mais é do que uma atualização e uma nova reflexão sobre as políticas do semiárido a partir do documento que foi construído em 93, na época da ocupação da Sudene, onde a gente construiu um programa alternativo de convivência do semiárido apresentado à Sudene naquela época, e no Fórum Paralelo, em 99, nós retrabalhamos, refizemos, atualizamos com novas perspectivas, com novas proposições. Eu acho que aí o fórum já cumpriu um papel estratégico das políticas públicas. Associado a isso, vimos que era necessário continuarmos articulados e aí surge nada mais do que um processo de mobilização da ASA.
Foi a partir do fórum que diversas organizações decidiram estruturar a rede que começava a nascer. Surge então a ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro.
O objetivo dessa rede era o de fortalecer o debate sobre as possibilidades de conviver com o semiárido.
Até então, a ideia que se tinha da região era da seca, da miséria, das pessoas passando fome e sede.
Vários políticos passaram a defender o combate ao clima e adotaram políticas emergenciais que não resolviam os problemas daquela localidade.
Em meio a esse cenário, surge a ASA, propondo alternativas de convivência para as famílias que vivem no semiárido.
Primeiro, era preciso acabar com a falsa ideia que na região não chove.
O semiárido brasileiro é o mais chuvoso do mundo. Em algumas localidades, a média é de 700 milímetros de chuva por ano, o suficiente para encher uma cisterna.
Esse reservatório, também conhecido como caixa, é capaz de armazenar até 16 mil litros de água, o suficiente para o consumo de uma família de 5 pessoas durante 8 meses.
A ASA defende que as famílias do semiárido que não têm acesso à água de qualidade possam ter uma cisterna. Só assim é possível garantir o direito humano à água boa para o consumo.
Pensando nisso, a articulação criou o P1MC, Programa 1 Milhão de Cisternas.
A ideia é construir cisternas nos 9 estados onde atua para as famílias que não possuem água de beber de qualidade.
O coordenador executivo da ASA pelo estado da Bahia, Neitson Quintela, explica que esse programa foi proposto ainda no Fórum Paralelo, realizado em 1999.
Lá, na conferência paralela, se lança a proposta do P1MC, se perguntando ao governo, na época ao Ministério do Meio Ambiente, por que não se faria 1 milhão de cisternas daquele tipo como instrumento de convivência com o semiárido e de combate à desertificação. Então aquilo era uma proposta de desafio, que redundou posteriormente num projeto apoiado pelo MMA, pelo Ministério do Meio Ambiente, no sentido da sistematização das práticas e do teste de práticas que o Ministério avaliava que deveriam ser testadas antes de serem ampliadas.
Antes de ser colocado em prática, o P1MC passou por uma fase piloto onde foram analisadas as diversas etapas do programa, que termina com a construção das cisternas.
A ideia era reunir o máximo de informações possíveis para a construção de uma proposta completa do programa.
Isso porque as comunidades atendidas pelo P1MC não apenas recebem a cisterna, mas participam do processo de mobilização e escolha das famílias beneficiadas, do curso de gerenciamento dos recursos hídricos e da própria construção da cisterna.
Nesses 10 anos de existência, a ASA já construiu quase 288 mil cisternas.
Isso significa cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas sendo beneficiadas com mais de 4 bilhões e meio de litros de água de qualidade para beber, cozinhar e escovar os dentes.
A agricultora Maria Iraci Anselmo, que vive na comunidade do Barro Branco, em Cedro, no sertão de Pernambuco, já sofreu muito com a falta de água.
Antes de ter uma cisterna em casa, ela precisava buscar água em um açude e andava cerca de 2 horas carregando uma lata de água pesada na cabeça. Essa era a única forma da sua família ter o que beber.
Maria Iraci ainda lembra a alegria que teve ao saber que seria beneficiada com o P1MC.
Eu disse, meu filho, vai vir um projeto para a pessoa receber uma cisterna. Como assim, mãe? Oxente, teve que cavar a cisterna, a pessoa ganha a cisterna. Aí para encher com o que? Eu digo, com água, meu filho. Mas mãe, onde é que a gente vai achar essa água, mãe? Eu digo, acha, Deus ajuda. Um dia quando chover, enche. Aí não é bom a pessoa ter sua água em sua casa? Essa cisterna aí me ajuda demais. Ah, Maria, só Deus do céu e os homens da terra.
Vamos a um breve intervalo. Não saia daí. Em breve estaremos de volta.
Você ouve agora a música Água de Chuva, de Roberto Malvese, o Gogó.
Casa, você faz sua cisterna e guarda a água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina podem beber, que é água pura e cristalina. Colher a água, reter a água, guardar a água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa também.
chão e ter água se vier a precisão.
Você ainda vai lembrar dos passarinhos e dos bichinhos que precisam de beber. São dons de Deus, nossos irmãos, nossos vizinhos, fazendo isso honrará a São Francisco, a Ibiapina, conselheiro e padre Cícero.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai no céu, guardar em casa também no chão, e ter água se vier a precisão.
Você ainda vai lembrar que a seca volta, e vai lembrar do velho dito popular: é bem melhor se prevenir que remediar. Zele os barreiros, os açudes e as aguadas. Não desperdice sequer uma gota d'água.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai do céu, guardar em casa também no chão, e ter água se vier a precisão. Sétimo
Encontro Nacional da Articulação no Semiárido Brasileiro, em Conasa.
De 22 a 26 de março, em Juazeiro, na Bahia.
Com o tema ASA, 10 anos construindo futuro e cidadania no semiárido, o Enconasa vai avaliar a trajetória dos 10 anos da articulação e propor novas estratégias de atuação para a rede.
Centenas de agricultores, agricultoras e representantes das entidades que compõem a ASA, contribuindo na elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável do semiárido.
Ampla programação com debates.
Feira de produtos da agricultura familiar.
Caminhada de abertura pelas ruas da cidade.
Visita experiências de convivência com o semiárido.
Oficinas temáticas.
Apresentações culturais e muito mais.
Sétimo Enconasa, de 22 a 26 de março, em Juazeiro, na Bahia.
Uma realização da ASA, articulação no semiárido brasileiro. Estamos de volta com Riquezas da Caatinga, que hoje está falando sobre as conquistas da ASA nos seus 10 anos de existência.
No bloco anterior, nós falamos sobre como a rede, através do seu programa 1 milhão de cisternas, está lutando pelo direito à água para o consumo humano.
Depois da garantia da água de beber de qualidade para essas famílias, era preciso pensar também na segurança alimentar e geração de renda dessas pessoas.
Nesse contexto, foi lançado em 2007 o programa Uma Terra e Duas Águas, conhecido como P1+2.
O P1+2 trabalha com algumas tecnologias de captação de água para o cultivo de alimentos e para dar de beber aos animais.
As principais tecnologias trabalhadas pela ASA são a cisterna calçadão, o tanque de pedra, a barragem subterrânea e a bomba d'água popular.
Desde o início do programa, já foram erguidas mais de 3 mil cisternas calçadão, cada uma com capacidade de armazenar 52 mil litros de água.
Também já foram construídos 132 tanques de pedra e 124 barragens subterrâneas.
As tecnologias do P1+2 têm permitido o estoque da água para aguar as plantas e dar de beber aos animais.
A agricultora Diva Gomes, da comunidade de Aguada Nova, em Araçuaí, Minas Gerais, é uma das beneficiadas pelo programa.
A cisterna calçadão, construída na sua casa há menos de um ano, já está cheia. Dona Diva conta como a possibilidade de armazenar água tem melhorado a produção de alimentos.
melhorou muito a coisa, né? Porque agora eu vou fazer o plantio assim de horta, assim, pimentão, frutas, mandioca, manta, batata, sabe? Eu estou usando ela mesmo assim para plantio, é para plantar. Molhar assim, canteirinho de cebola, essas coisas assim, assim.
Além de servir para o consumo da família, os alimentos que sobram ainda podem ser vendidos, ajudando na geração de renda.
No entanto, o coordenador executivo da ASA pelo estado de Pernambuco, Reginaldo Alves, explica que o objetivo principal do programa é proporcionar a segurança alimentar das famílias beneficiadas.
A meta principal do programa é de promoção da segurança alimentar. Favorecer com que as famílias tenham mecanismo, tenham infraestrutura, tenham formação e conhecimento suficiente para manejar a água para a produção de alimentos, isso traz ao programa um elemento forte voltado para a garantia da segurança alimentar das famílias a partir da água. E aí a água, ela entra como um elemento central nessa leitura de que para o semiárido, na produção de alimento, ela está associada ao manejo da água, né? A continuidade da produção do alimento, ela parte por uma estratégia de manejo, de captação da água de chuva e de manejo apropriado dessa água de chuva. Então, com esses elementos, você pode promover uma melhor capacidade das famílias de ter autonomia alimentar. Claro que nessa leitura de que o acesso ao alimento é um princípio básico que a ASA defende, e assim como o acesso à água é um direito básico, a gente acredita também que o acesso ao alimento é também um direito básico que deve ser assegurado às famílias a partir de políticas públicas.
Nesses 10 anos de existência, a ASA vem lutando para construir um novo semiárido.
Através dos seus programas e valorizando a participação das famílias agricultoras, a articulação tem ajudado a propor políticas públicas para a região.
O coordenador executivo da ASA, José Aldo dos Santos, explica a importância da ASA na construção dessas políticas.
A gente coloca na pauta das políticas, por semiárido, novos elementos de como construir a política, a partir da inovação dos agricultores familiares, a partir de que os agricultores constroem conhecimento, constroem saberes, também desenvolve e apresenta a perspectiva de fazer gestão de política. Eu diria que é, enquanto a política histórica foi a política da concentração, seja a concentração dos recursos para poucos, concentração da água para poucos, concentração da terra para poucos, concentração de desenvolvimento da região para alguns. E, por outro lado, a gente descentraliza o uso dos recursos públicos, descentraliza a água, descentraliza os saberes e descentraliza o papel e o controle social sobre essas políticas. Né?
Para desenvolver as suas ações, a ASA constrói parcerias. O coordenador Neidson Quintela explica como se dá essa relação com os financiadores dos programas e também com os parceiros políticos.
A parceria não se constrói em cima de conjecturas, em cima de puras ideias. Ela se constrói em cima de ações concretas que podem ocorrer a partir da junção para a consecução de determinados objetivos. É aí que, por exemplo, o P1MC e o P1+2 têm conseguido parcerias diversificadas, como o MDS, como o MDA, como partes do MMA, como a Conab, como a Febraban, como a Petrobras, como a Fundação Banco do Brasil, etc. São organizações e grupos que efetivamente não têm objetivos idênticos, né? Mas que podem, e eu acho que essa é a novidade da ASA, se congregar ao redor de um objetivo que é a captação de água, a convivência com o semiárido, para consumo humano e para produção.
O acesso à água e à segurança e soberania alimentar proporcionados pelos programas da ASA são alguns dos 7 temas que serão discutidos durante o Inconasa.
As outras temáticas são o acesso à terra, a economia popular e solidária, a educação contextualizada, a auto-organização e direito das mulheres e a biodiversidade.
O Riquezas da Caatinga preparou uma série especial com cada um desses temas.
Ouça os programas especiais do Inconasa em breve nessa emissora. Aguarde!
Chegamos ao final de mais um Riquezas da Caatinga. Um abraço a todos e todas e até a próxima.
Entre em contato conosco. Mande uma carta para Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52.020-190.
Se preferir, mande um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligue para o número 0-81-2121-7666.
O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA. ASACOM.
Apresentação, Mariana Maza e Silvio Gleison.
Contribuiu na reportagem o comunicador popular da ASA pelo estado do Ceará, Francismar Gonçalves.
Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Riquezas da Caatinga acabou de apresentar para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo da região. A ASA criou um programa para levar informação.
Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.